Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atenção, emissoras da grande rede Pretinho Básico, para o top de 5 cachorrice.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Fico muito feliz. Com reggae, hoje tava bom.
Muito feliz com a tua audiência nesse programa. Toquei Bob Marley, toquei General Public.
Red Hot não tocou.
Toquei Chili Peppers também.
Tocou reggae, abriu com reggae. O que era aquele?
Era Bob Marley.
Se sou eu, é porque eu sou maconheiro e toco isso.
Eu não conheço Bob Marley.
Tu é maconheiro. Eu achei que era tu.
Nós somos,
eu vim aqui ver se não era.
Eu gosto de reggae.
Bota no ar.
Opa! Muito boa tarde, estamos chegando com o Pretinho Básico, segundo dia consecutivo, segundo programa consecutivo que acontece isso.
Mas ontem a gente nem percebeu, Gomes.
É o Pretinho Leaks, é o vazamento de Pretinho no ar. Estamos chegando com o seu Pretinho Básico preferido, muito obrigado pela sua audiência, parceria e preferência pelo nosso programinha. O Pretinho da Uma da Tarde vem com os amigos da Biscoito Zezé, é família, há 55 anos, levando sabor e tradição às famílias gaúchas. Marco Polo, líder nacional e uma das maiores fabricantes de ônibus do mundo. Fruc Bebidas, guaraná, cola, laranja, limão e uva. E também no inverninho tem o Fruc Berga. Experimente os sabores de Fruc, o sabor de estar junto. Mr. Jack, onde tem desafio, tem Mr. Jack. Desafie-se agora em mrjack.bet. Na semana que vem, eu prometi pra essa semana, Rafinha, mas na semana que vem os bonés.
Pô, a galera,
tô chegando os meus bonés do Mr. Jack, vou liberar, vou compartilhar com a galera aí que nos acompanha nesse trabalho muito legal que a gente faz com a parceria do Mr. Jack. E muito boa tarde pra ti então, Rafinha Menegazzo.
Boa tarde, amigos da mesa, amigos da audiência, uma terça-feira incrível pra
muito
todos nós.
Muito boa tarde para Léo Oliveira.
Opa, boa tarde, querido boa Alexandre, tarde. Boa tarde a todos, show.
Boa tarde que também pro querido Porã, o colaborador Porã, que está no estúdio da Atlântida em Santa Catarina, ou não? Ali tá ele, aí, Porazinho, como é que tu tá, minha velha?
Boa tarde, Alexandre, tamo aí na vibe.
Boa tarde, que bom, Porã, parabéns. Se quiser sair agora, é a hora pra sair. Se não quiser fazer agora, pode me dizer, ó, não quero fazer hoje.
Não sabe mais brincar, né?
Porra, mas com essa cara!
Esse é o teu tom de brincadeira.
Não brinca mais, não brinca
até
mais.
Até me constrangeu, Porazinho, tá louco? E aí, Rodaiquinha, muito boa tarde pra ti.
E aí, tudo?
Tudo bem? Ganhou tudo, música no Discorama hoje,
não,
hein?
É pô, dia, ela
pediu pra ouvir
tempo,
Gal,
né?
Costa, hein?
Pô, sabe por que eu pedi pra ouvir aquela música? Tem
qual
uma...
era a música?
Folhetim da Gal.
Tem uma, agora com o Detal, o festival que teve, tem uma enxurrada de vídeos o tempo inteiro no Instagram das músicas e me chamou a atenção a Luísa Sonza cantando uma música nova dela que ela fez pro namorado.
Chico.
E na hora eu me lembrei dessa música da... da Gal Costa. Eu não sei se intencionalmente ela homenageou, porque até uma letra meio parecida, porém, digamos assim, atualizada para os tempos de hoje.
Certo.
Mas a melodia muito parecida, uma outra coisa que lembra. E quando eu ouvi essa música no Instagram da Luísa Sonza, imediatamente eu lembrei de Gal Costa com essa música Folhetim, que eu não lembrava o nome, mas eu te disse a primeira frase, que eu rapidamente sabia qual
era. Sim, se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim.
É incrível.
É demais. Fala aí, meu querido Rafael Gomes, o produtor
aí,
deste
tudo
programinha.
Bem?
Tudo
boa
bem,
tarde.
Meu querido? Tudo ótimo.
Tu
obrigado
tá
por perguntar. Tô bem.
Tá bem?
Tô parecendo bem, não?
É que eu fico preocupado.
Tá, hoje tá legal.
Essa
tá
pergunta
hoje
tem que fazer
tá
porão.
Hoje eu tô legal.
Porão, hoje tá bem.
É, tem que perguntar o porão.
Ontem não tava.
Tô bem, só tava brincando.
Tá, por exemplo.
Brincando diferente.
Todos nós de preto na live, olha que bonito. Quase isso. O Rafinha tá de azul.
Não, azul.
É, o meu é um azul.
Mas no vídeo tá lendo quase preto também.
É, tudo quase preto. Que bom, tá bem. É o pretinho básico. Vamos nós aqui com os destaques desse dia 5 de setembro de 2023. O que que caiu?
Salário na
grana, né?
Já se acabou.
Pois não.
Já eu não costumo.
A grana é um tobo água, ele cai e desce.
Destaques do Pretinho para Santa Massa, o pãozinho diário que muda o seu churrasco. Instagram, @ Santa Massa Oficial. 5 de setembro é dia da Amazônia. E também é dia dos irmãos.
Olha aí, que legal.
Irmão.
Olha que legal. Beijo pra todos os irmãos que estão nos ouvindo. Beijo pra minha irmã. É, nascimentos aí, irmão, do dia irmão. De hoje, Marcelo Adnet, comediante, 42 anos, nosso bruxo, tá de Covid, tá com Covid.
Ah, é?
O Adnet.
Ah, e a Tatá Werneck também tava, né?
Também tava,
é. É que acho que é do aniversário da Tatá
esse surto. Ah, é verdade. Ah, parece entendi. Que várias pessoas isso. ali Poxa, que pena. Positivaram,
tem um surto novo, né?
É. Todo mês tem um, né?
Putz, vamos lá, vamos indo. Tá de aniversário também o Criolo, cantor Criolo, fazendo 48 anos.
Olha aí.
Esse cara é fudeu. Ele é muito bom.
O Bel Marques, do Chiclete com Banana.
Esse, ele mesmo.
O Bel Marques. Quantos anos vocês acham que tá fazendo o Bel Marques?
Ah, uns 80.
60. Não. Chegou perto, cara.
Sério?
Chegou perto.
Vai, sério?
Tá fazendo 71 anos, cara, o Bel Marques.
Parece que tem 30.
Sério?
Tu vê ele tocando, coisa, a energia?
É?
A ligadeira?
Faz tempo que eu não vejo o Bel Marques.
É, a bandaninha.
É que é só carnaval. Só vê no carnaval, ele guarda.
Um dos melhores Batman de todos os tempos, o Michael Keaton.
Ah, isso é verdade.
Tá de aniversário hoje, fazendo 72 anos.
Ah, é legal.
O Michael Keaton é o da Boquinha, né?
Ele mesmo.
Bom.
Fez stand-up.
O Fred Mercury também está de aniversário hoje, faria 77 anos, muito novo. Com 77 o Fred Mercury estaria novo ainda.
Estaria cantando.
E
foi homenageado hoje no Discorama.
Morreu em 91, sim, foi homenageado no Discorama hoje, Fred Mercury.
Gomes estava ouvindo.
Obrigado, Gomes, pela audiência.
De nada.
O Discorama, ele se caracteriza por isso, ele tem uma audiência muito qualificada.
Monstruosa.
Muito
né?
monstruosa e muito qualificada. Rogério Santos é o nosso ouvinte aniversariante do dia de hoje. Ele é engenheiro de telecomunicações, ele é de Floripa, tá fazendo 46 anos, ele é vizinho do Porã, pega onda como o Porã, curte um reggae como o Porã.
Ah, que delirio, que é mais,
toca Porã. Violão aí, já o Porã já não toca violão.
O negócio é percussão, instrumentos.
Ele tem
de percussão.
Todas as ferramentas, mas nunca experimentou
a danada. Não tem como.
É uma exceção, né? Com esse perfil, certamente é uma exceção, né, Alexandre?
É uma exceção, sem dúvida. Não tem como, não.
Mas isso é um preconceito da gente, sabe? Porque o cara gosta de praia, reggae, violão. É mar, surf, violão, tem que ser maconheiro.
Absolutamente.
Não pode. O cara celebra boas coisas da vida, Rodaí.
É
que nem o cara gosta de orquídea e maconheiro. Não.
Não quer dizer nada. Aliás, me lembrei de mais um aniversário hoje, aproveitar pra mandar um beijo pra Vanessa, da dupla Klaus e Vanessa.
Ah, é verdade.
Aniversário hoje.
Beijo,
minha
Vanessa.
Prima emprestada.
Beijo, Vanessa.
Feliz aniversário.
Beijo. Saúde e vida longa. 1:16. Um ciclone extratropical matou 4 no Rio Grande do Sul. E uma tempestade matou 1 em Santa Catarina.
Tá feia coisa.
Triste. Pra cá, na ventania ontem de noite, era um troço absurdo. Coisa. Deitava os podocarpos. Tá ligado no podocarpo? Podocarpo, aquela árvorezinha, aquele pezinho de árvore.
Os pés de podocarpo.
Não, eu imagino qual seja a árvore.
Aqui não aconteceu nada perto do que foi no interior.
Achei que era policarpo.
É, não, mas teve muita avenida, rua alagadaça.
Mas no interior,
assim.
as pessoas perderam casa.
De novo, teve gente que perdeu pela terceira. Primeira vez, tudo de novo.
Que loucura.
É uma merda, né?
Abre pra nós aí, Rafa Gomes.
Durante toda a madrugada choveu bastante, ventou e vai continuar ventando. Então atenção pra você, principalmente interior do estado, região norte do Rio Grande do Sul, Serra e Vale do Taquari, que foram as mais afetadas. A gente tem, por exemplo, a região de Mussum, que é uma cidade que tem nesse momento 80% da cidade alagada.
Caramba.
É triste dizer isso, mas a gente tem até agora... 4. A quinta morte foi confirmada agora. Puxa, nesse momento. E tudo leva a crer que serão mais mortes, porque tem
triste.
Muita água acumulada ainda. As pessoas estão ilhadas, estão sem comunicação, tá difícil do próprio resgate chegar para resgatar essas pessoas no interior do estado. E a gente já deu a dica aqui no Bola nas Costas, programação do Rio Grande do Sul, mas é importante para Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que o morto em Santa Catarina foi por conta da tempestade que derrubou uma árvore em cima de um carro.
Cara.
E aí o rapaz estava dirigindo, o carro acabou morrendo também. Então, justamente para procurar a defesa civil da sua cidade mais próxima, possam pra ajudar.
Pode usar também aqui o Amigo Pretinho Básico, claro, né? Pra mandar a sua necessidade, mandar o seu pedido de ajuda.
Se conseguir se comunicar também, né? Porque eu acredito que essa altura as pessoas estão sem luz, as baterias já terminaram.
Verdade.
E é aquela situação desesperadora pra quem tem idoso em casa, pra quem tem criança. São as situações mais difíceis. Verdade. É, na verdade, uma mobilização grande que precisa ser feita, né? Tanto do poder público quanto da comunidade mesmo, de atender o mais rápido possível essas pessoas, porque é vida, né?
E é um inverno muito cruel, né? A gente teve já anteriormente o caso de outro ciclone, toda hora ameaças, né? É um inverno que não é o primeiro caso isolado, são vários nesse
E ele veio sempre... com mais força do que se imaginava,
que ainda,
né?
São todas cidades próximas dos rios.
Não, e eu acho que também acontece um fenômeno, assim, até a gente normaliza um pouco, porque esses anúncios, essas previsões, elas vêm, às vezes não se confirmam, e aí na próxima tu não dá muita bola, né? E prevenção é sempre a forma de preservar a vida. A gente não consegue fazer uma prevenção de proteger o patrimônio, infelizmente,
sim,
né? Sim,
as pessoas têm que sair antes de casa e
mas pelo menos da vida a gente consegue. Agora, uma coisa que me chama muito a atenção, e hoje de manhã, lendo a Zero Hora, eu pensei muito nisso. Quando essas coisas acontecem, a gente fala sobre esse assunto e pensa nas pessoas aqui, e sabe que existe uma movimentação para levar essas pessoas para ginásios, para escolas, né? Mas aí... Tem doação, a pessoa doa um colchão, tem uma grana, e daqui um mês não se fala mais. E como é que essas pessoas seguem vivendo depois?
Sim, o que aconteceu depois disso?
A casa foi levada por um
rio.
Perdeu
tudo, ganhou
colchão. Tipo, tudo que tu tinha tava ali dentro, sabe? A gente não fala muito sobre o pós, né? Como é que essas pessoas se reerguem, né? Pra onde elas vão, quem é que acolhe? Então, não sei, talvez a gente, como imprensa, como jornalista, tinha que olhar um pouco mais para isso, né? De uma forma mais longeva, assim, para entender o que a comunidade e o poder público fazem por pessoas que não têm culpa alguma. Elas simplesmente perderam o que elas tinham de um dia para a noite, ou da noite para o dia.
Essa galera de Mussum, eu tava ouvindo na Gaúcha, a galera tá em cima da casa, no telhado.
São cenas que não são inéditas para nós. A gente vem vendo isso já há alguns anos.
Santa Catarina também sofreu bastante com o vento ali. Itajaí, Balneário Camboriú, muitas regiões.
E também uma coisa que era esporádico, né? Veio num inverno violento lá em 2005, depois voltou em 2012. Cara, agora é todo ano.
É a terceira vez
a cada 15
ano.
Dias. Não, né? não, mas todo ano. Assim, mas no sentido de que todo ano se repete este fenômeno, né? Inúmeras vezes dentro desta repetição.
Então a gente pede, principalmente essas regiões mais afetadas que a gente falou, que são Balneário Camboriú ali, Itajaí, Passo Fundo, Estrela, Mussum, Ibiraiaras, Mato Castelhano, são as cidades que estão com mais destruídas, assim, vamos ser bem sinceros, assim, que estão sem luz, estão ilhadas, sem comunicação, para o pessoal da região se mobilizar, empresários, pessoal que puder mandar e enviar alguma coisa.
Pô, seria legal mesmo, né?
E você que nesse momento vai aumentar o preço do produto aí na sua loja, na sua ferragem, no seu mercado, você tem a chance de se demonstrar um ser humano bacana e não um otário, aumentando o preço das coisas quando as pessoas mais precisam. Toda a nossa solidariedade às comunidades afetadas por esse ciclone extratropical e também pela tempestade de Santa Catarina. Vamos em frente com o Pretinho, 1h21. Isso aqui é pra ti, Rodaica.
Eita.
Homem com insônia descobre a cura da insônia na maconha.
Ah, não vou querer.
E consegue autorização do governo para cultivar a planta em casa.
A maconha é uma coisa maravilhosa.
Tu tem insônia,
né? Resolve tanto problema.
Tu tem insônia ou enxaqueca?
Tu não sabe. Não, eu tenho enxaqueca.
É que não bastava uma só.
Eu tenho as duas.
As minas, elas gabaritam.
Elas conseguem.
A enxaqueca, ela fica associada com a insônia quando ela é mais duradoura, como foi uma crise que eu tive de 3 dias.
Qual em casa, Roberto? Mas, Berbol, tem que ter autorização. É horrível isso. Tem autorização, Brato?
Tem, da pena. Tem que ter autorização.
Então vou ter que sair mais cedo.
A autorização é pra vida.
Autorização. Vamos ver aí, Rafa Gomes. Abre pra nós. Onde é que aconteceu isso?
Tá se tornando cada vez mais comum, principalmente em território brasileiro. Isso foi no Ceará.
Olha aí, Rafinha.
Foi no Ceará. Um homem conseguiu, através do seu advogado, um habeas corpus pra conseguir a liberação do cultivo da maconha própria. Né, ele pode cultivar dentro da casa dele para consumo próprio. Ele conseguiu provar, através do seu advogado junto ao Tribunal de Justiça, que consumindo a maconha que ele consumiu um dia recreativamente
com alguns amigos,
ele descobriu que ele dormia melhor.
Certo.
E aí ele falou, cara, acabaram minhas crises de insônia, acabaram...
E comia
de...
melhor também,
mas
né?
Mas é, tem uma explicação, a pessoa fica banza, né? Primeiro come uma geladeira e depois dorme, isso. Eu acho bem normal.
Maior, Daica, um amigo meu depende, né? Tudo. Porque tem umas que dão um brilho diferente, né? Diz um amigo meu aí, né? Que o cara fica meio agitado, depende. Né, Fred? Que tem aquela que é mais... Tem umas que tu fica mais pra baixo.
Que assim, responde diferente.
É. Cientificamente, existem vários tipos de maconha, né? Vários tipos de cultivos diferentes. Enfim, tem a cannabis sativa, tem a cannabis índica, tem a híbrida.
Essa é a inativa.
Né? A sativa, como canta Marcelo D2, na cabeça ativa, na cabeça ativa.
Essa aí dá o brilho.
Essa aí te bota pra cima.
Pode até ser perigosa. Como é que faz?
Como é que chega em casa, da casa da gente?
O cara que vai te levar, ele te avisa.
Compra na Amazon, deve.
Vendo o cheirinho.
Ainda não. Mas em breve talvez a gente vai poder comprar.
Nos Estados Unidos tem loja e
Lá na Flórida, por exemplo. Na Flórida tu pega um posto de gasolina e nesse posto de gasolina tem uma lojinha de conveniência. Dentro dessa lojinha de conveniência tem um cantinho ali de uma smoke shop.
Exato.
E tu vai lá e compra legalmente a maconha na Flórida, entendeu?
Quando eu morei na Califórnia eu também conheci algumas lojas, não comprei, tava ruim, dólar tava caro. Duas vezes 30 dias por ano.
Consumiu a maconha local?
Não tinha dinheiro. Ou eu comia ou eu fumava, daí eu preferi comer.
Sei, tá bom. E aí, o que ele vai conseguir então?
De já maneira conseguiu, provisória, né? A maneira do habeas corpus, ele provou que é pra uso pessoal e terapêutico com finalidade medicinal, mediante a fiscalização médica.
Certo.
Tá mas isso aí, o cara come uma geladeira, né?
Às vezes duas.
E eu nem fumo.
Imagina se fumasse, né,
Léo? É melhor evitar, né?
Ai, que loucura.
Nem sou da galera do...
Cachorra! Oi?
A rota aí que eu falo bem baixinho. É melhor evitar, né?
Não, eu acho que nós, né?
Eu não chego no Natal, né?
Senão nós fizemos um episódio Quilos Mortais.
Quilos Mortais.
Doutor Nau.
Eu adoro ver aquele...
Cachorra foge de casa e vai ao show do Metallica.
Olha que amor. Ela gostava.
Pô, cara, eu vi esse vídeo aí. É muito legal.
Como é o nome dela?
Já faz uns dias, né, Rafa?
Já faz, foi sexta-feira, porra. Foi sexta-feira.
Só não me diz que ela é preta.
Ela é preta.
Não, é um pastor, não. Pastor
é de preto.
Então ela foi no show do Metallica de camiseta preta. De capa preta.
Capa preta.
Muito bom.
Storm é o nome dela. Storm.
Quer dizer tempestade,
gordo. Boa. Parabéns, Rafael.
Nós temos que explicar.
Tradução livre, né?
Tradução livre.
Tá ligeiro esse cérebro hoje.
Não, eu não sei o que tá dizendo.
Sexta-feira o Metallica se apresentou em Los Angeles e...
Nos Estados Unidos.
E aí viralizou uma foto dela sentadinha no banco.
Impossível, cara.
Sentadinha no banco, na arquibancada, assistindo ao show.
E ela pagou ingresso?
Não pagou ingresso.
Não cobraram ingresso dela.
Ela tinha estudante, né? Ela tinha credencial. Deu carteiraço.
Ela deu cachorro.
Era policial.
Aí tá sentadinha ali, e aí todo mundo...
É o K9.
E aí todo mundo, na volta, tirou foto, fotografou, porque era no mínimo diferente.
Claro.
Qual era a raça do...
Era um pastor alemão.
Falamos 10 vezes.
Não tá ouvindo o programa?
É, que eu achei que era no Rockweiler.
Algumas pessoas pegaram Rockweiler.
Ela viu o show inteiro?
O show inteiro.
Olha que bom.
Assistiu o show
até
inteiro.
O
e voltou pra casa depois.
Não é possível.
Cansada.
E aí a família tava desesperada atrás da cachorrinha que tinha sumido e desaparecido. E aí depois descobriu através das redes sociais do Metallica
que ela tinha ido lá.
Que ela tinha ido no show.
Cara, mas isso é um troço maravilhoso, cara.
Isso.
E aí, foi pro show.
Porque a casa onde ela mora é perto do
local.
Então ela viu a movimentação e seguiu provavelmente o pessoal.
Sim, foi no flow.
No show. Na saída. Saiu com o pessoal
e foi pra casa.
Deu uma cansada, voltou pra casa.
Curtiu o show inteirinho.
Coisa maravilhosa. E agora o último destaque, que hoje pela manhã, lendo as notícias, eu sugeri pro Rafa Gomes. Obrigado por ter aceito aqui a minha sugestão.
É muito bom esse.
Com apenas 9 meses de vida restantes, ou seja, ela só tem mais 9 meses de vida.
Quem?
Uma mulher. Pergunta ao marido se ele permite... que ela durma com o ex uma última vez.
Não, não é possível. Não, não,
não. Não, não, não. Que idade tem essa mulher?
Eu não sei a idade
dela. Mas, isso é determinante. Mas eu acho que é relevante.
Claro,
eu
a Daica, depois de uma certa idade, pode tudo. Relevante. Até ter um gato.
Não, mas eu acho que primeiro que ela não tinha que ter pedido permissão, né?
Por que não? Porque
ela vai morrer, gente, daqui 9 meses não vai ter
mais. Mas eu vou morrer, eu não sei daqui a quanto tempo.
Então pede, merda! Agora eu vou me despedir.
Olha só, é por isso, vida é o mistério que é. E nenhum de nós, nem mesmo ela, sabe exatamente o dia que vai morrer. Porque se a gente soubesse, nem mundo existia mais.
É verdade.
Tava todo mundo ferrado.
Mas o médico
ela tem
9 meses.
É, não, tem que aproveitar os 9 meses.
Super exceções e ainda assim os médicos erram, eventualmente.
Não pode ser mais.
Imagina tá errado e ela dorme com ele e passa 3 anos.
E se cura. É.
Cura tá aí.
Eu só tô pela resposta do ex.
Não sabemos ainda a resposta do ex.
O que tu sabe então da notícia? O que que tu sabe da notícia? Sabe o que?
Ele copiou e colou, não tem nada, mano.
Ela fez a pergunta.
Não, tu não sabe a idade, eu não sei se o erro é.
O que o marido respondeu?
Que merda é essa, cara?
Vamos prestar
atenção. O marido postou na rede social.
O cara botou só uma frase.
No Reddit, ele disse, olha só, a minha mulher... Reddit.
Não conheço.
É uma rede social que viraliza muito mais nos Estados Unidos do que aqui.
Deveria
conhecer.
Deveria.
Conhece, tá te
fazendo.
Ele não tem nem Twitter.
Não, 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 só um pouquinho. Agora eu vou falar, Se tu não sabe o que é Reddit, nós temos um problema.
Por quê?
Porque tu tem que saber como jornalista, no mínimo como jornalista, tu tem que saber.
É professor.
Ele não tem nem Twitter, porque ele diz que é ruim o Twitter.
Não, mas daí é difícil. É difícil defender hoje,
Twitter
é
como eu tenho o outro, o meu nome daquele outro lá, o... Threads. Não embalou, aí sei que não embalou, eu tô
não
lá.
Não embalou.
Estamos lá, Threads. Eu achei que com hora vai embalar, nós estamos lá ainda, né?
Tamo lá.
Tamo lá acreditando.
Tá, vamos ver a notícia aí, vai.
O rapaz postou no Reddit de maneira anônima. Minha mulher tem uma doença degenerativa, os médicos deram 9 meses de vida pra ela e ela me fez um pedido inusitado e não sei como reagir.
Bah.
Ela pediu pra dormir uma última vez com o ex dela.
Ela
me explicou, dizendo que eu sou o parceiro de vida dela, que as nossas personalidades se conectaram, mas que o melhor sexo que ela teve na vida dela...
Eu acho que pode acontecer.
Foi com um ex-namorado.
Eu acho que
ela disse...
Tu tem alguma coisa pra me dizer?
Não, eu tô falando do mundo como um todo.
E aí a mulher
eu
dele...
Eu acho que as pessoas podem ter uma conexão de amor, de parceiro de vida e tal, com uma pessoa e não necessariamente com essa foi o melhor sexo
mas
da
o
vida.
Mas o fight, né, Rodaica?
Claro, acontece.
É que o amor deve é o que fica, não adianta. E ela ficou...
E ela disse,
amor
explicou
é amor,
pro marido,
agora eu vou dizer uma coisa.
Pro marido que foi o melhor e que como é apenas sexo, apenas uma relação corporal e carnal,
física
ela
só.
Gostaria de sentir essa sensação uma última vez.
A pegada do ex.
Enquanto ela ainda tem essa sensação.
Agora, eu já faria diferente se eu fosse ela.
Saculejo do ex.
Eu faria diferente se eu fosse ela.
O que que faria?
Eu apostaria todas as fichas de buscar esse sexo que ela quer com o ex, com o atual.
Não tem como.
Não dá, não dá.
Até hoje não deu rodadinha.
Olha aqui, ó, eu acho que sempre tem.
Deixa ela.
Não, deixa eu falar.
Não dá, não dá.
Sabe por que que eu acho que nesse caso tem? O nome é regressiva. A vida muda quando tu tem uma contagem regressiva.
Bom, mas nós temos uma contagem regressiva.
Mas a gente não sabe.
Mas nós estamos na fila, Rodaica.
Essa que é a diferença.
Todo dia nós estamos com a nossa senha.
Qualquer um de nós aqui pode morrer amanhã e a gente não sabe. E qual é a nossa expectativa?
Agora não, não, não.
Que a vida seja louca. A gente se gruda nisso.
Preciso fazer minha viagem de surf.
Mas a gente não sabe de nada nessa vida. Agora, quando tu sabe, tu move montanhas.
É verdade. Mas tu e o marido, se não apresentou as fichas?
Mas eu acho que até o marido tem a chance agora de apresentar as fichas.
Mas esse balde de água fria que ele tomou, Rodaica, amor, eu quero antes de morrer transar com isso.
Ele pode pensar, olha só o que eu faria no lugar dele. Eu diria assim, ó, vai lá.
E volta.
Vai lá, transa com o cara e volta. E aí tu vai conhecer o melhor do mundo.
Vai,
eu diria isso.
E se o médico erra, Rodaica?
Os 8 meses.
E se o médico errou, ele vai lá. Transou quando tá voltando pra casa, se acabou. E aí não tem mais.
Não, eu acho que ele não ia errar.
E se ele não conseguir ser melhor que o cara,
eu acho que ele consegue.
Mas isso...
Porque
mas
eu me conheço, eu não conseguiria.
Ah, não.
Mas ela vai morrer. Deixa ela fazer o que ela quiser. Só tem 9 meses. mas libera aí.
Eu tô contigo.
Eu quero não sei o que. Fala o que tu quiser, escolhe.
Tô contigo.
Até porque a mulher vai morrer e esse cara vai fazer o que depois, o que ele quiser também.
Exatamente.
Não sabe, tu não sabe o que ele sente por ela. Talvez ele não consiga nunca mais uma mulher.
Existe homem que nem a gente ainda, Rodaica. Só um pouquinho.
O que a gente quer?
Depois que ele tomou esse batomuxo aí, eu não sei se ele...
Eu acho que não existe mais.
Não existe. E a gente, o que é o merda?
Tem que deixar ela ser feliz.
Nem o Alexandre, né?
9 mesinhos só, deixa ela curtir.
Alexandre, se me permite, que hoje vocês estão tão eloquentes que eu não tô conseguindo entrar no programa. Ô, Parazito,
tá aí?
Viu só,
Parazito? Cara, tem duas coisas nesse caso, assim, ó. Rodaica, até hoje o cara não conseguiu dar um sexo decente pra mulher, não vai ser agora na hora da morte.
Eu sei como é, Parazito.
É, eu acredito.
Segundo, o cara pode dizer o seguinte pra ela. Tu vai lá fazer o sexo melhor da tua vida, mas também já aproveita e já fica lá com ele esses 9 meses, tu antecipa aqui o meu...
Não, Porazinho, não, eu não consigo.
Cara, aí já é meio babaca. E aí, já te manda, então. Então tu já te manda.
Vou te dizer o que eu faria. Eu vou dizer, tá, quer ir, vai. Depois volta que eu cuido de ti até o fim.
Vai!
Não joga com as cartas que tem. Claro, não, óbvio. É isso que eu falei. Vai lá, te diverte, vai ser feliz e depois volta aqui.
Eu voltaria mais apaixonada.
Eu acho que também o cara já abre o precedente. Abre o precedente, vamos inventar já. Vamos combinar. Se minha mulher tiver ouvindo 4 pessoas, vamos lotar a sala, 70 pessoas. Mas dá uma fudelas. Foda-se.
Se chega em casa dizendo pra mim,
não é isso que ela quer.
Não é o que ela quer.
Mas vamos experimentar mais.
Acho que tu não entendeu.
Se a minha mulher estiver ouvindo, eu tô pra morrer também.
Muito bem, encerramos o assunto. Vamos girar porque tem coisa legal na mesa hoje, hein?
Às vezes, coisa legal.
Ai. 26 minutos pras 2 da tarde. Vamos ouvir o Porazinho, então, que tava quietinho até agora, prestando atenção no programa.
Alexandre, o programa está muito bom hoje. Adoro Rodaica, muito bem na programa. Muito bem, tem vindo muito bem na programa. Tem aqui um piadinha da Gilney Lima, de Rosário.
Rosário do Sul.
Essa é outra que nunca contei aqui no programa, Alexandre.
Vamos lá.
Nunca contei.
Esse bordão é bom.
Patrão mandou a empregada até a Bazar da Salim pra comprar uma quadra da São Jorge. Sabe a São Jorge? Cavalo, São Jorge.
Claro. São Jorge, sabe, óbvio. Né? São Jorge, a espada.
Dragão.
Mas Salim não tinha quadra da São Jorge. Pra não perder a negócio, sabe como é que é, né, Alexandre? Resolveu dar um jeitinho, empurrar uma São Pedro pro inexperiente rapaz. Mas o sujeito pegou e não caiu na conversa. Falou, não, seu Salim, isso aqui não é um São Jorge. Meu patrão pediu pra comprar um São Jorge. E o Salim insistiu. É a São Jorge, sim! Não tá vendo aqui a São Jorge? Claro que é a São Jorge! Não, o São Jorge eu conheço, seu Salim. O São Jorge tem um cavalo. Isso aí é um São Pedro, isso aqui tá cheio de chave. O que que é isso aí? São Jorge agora é moderninho, não anda mais a cavala. Vende a cavala, compra o automóvel, olha com a chave no carro na mão. Pode levar para patrão.
Ai, boa, Salim. Obrigado, Salim.
Outra contando, né?
Tava ótimo,
tava
Salim.
Bom.
Obrigado.
Melhor.
Daqui a pouquinho, o e-mail sobre a mulher que tinha satiríase.
Não.
Vamos aproveitar
a presença
da Rodaica.
É sério,
satiríase.
Eu juro que eu não conhecia isso.
Você ouviu falar, satiríase?
Eu só conhecia a candidíase, mas aí veio essa aí.
Psoríase.
Eu e o Porante tem psoríase.
Vamos ver, bota uma pra nós aí, Rodequinha. Então, vamos trabalhar.
Vocês corriqueiramente leem os meus e-mails. Eu sou muito bem casado e em 8 meses serei papai.
Parabéns.
Mas aproveitando a vibe amado. Dos últimos e-mails do programa, eu resolvi me arriscar e contar um caso bem antigo que inclusive já prescreveu. Sou paranaense, fui trabalhar em Camboriú, trabalho novo, troquei olhares com uma garota. Em 3 dias pedi o WhatsApp dela. Conversamos e pouco tempo estávamos marcando de sairmos juntos. Até que ela manda um... eu tenho namorado, mas já estamos terminando.
Clima. É o Miguel, né? É o Miguel pra poder sair.
Frase boa de ouvir.
Hesitei alguns dias, mas ela era uma baixinha, 23 anos, pele cor da do pecado, muito em forma, seios fartos, cabelos pretos compridos e lisos. Vocês sabem, né?
Puxa, Berbão, aí...
Pastela, gente, era bom nisso.
Que saudade.
Ela era daquele jeito. E aí eu acabei saindo com ela. Foi uma noite bem gostosa. Ela era monumental e fazia de tudo dentro de quatro... Eu não sei se eu preciso ficar lendo.
É, não, isso aí...
Não, tua voz não pode ser legal.
Não é elegante. Não combina contigo isso. Meia produção, você equivocou.
Mas enfim, depois ali da relação, nós seguimos...
Nós seguimos conversando,
até que ela manda a seguinte frase.
Isso era do professor.
Aí já é uma coisa pra eu ler.
Vamos ver.
Aí ela disse: então, eu e meu namorado moramos juntos.
E acabou.
Eu falei que era migué só pra sair. Eu cantei a pedra.
E aí ele largou. Pô, mas tu é casada, guria. Não. Ele falou menina. Eu falei guria, porque se eu fosse, né? Se ele fosse gaúcho, ele falava guria.
Como traduziu pro nosso idioma, né, Rodrigo?
Não teve jeito. Acabei ficando com ela por 6 meses e ela seguiu casada.
Ah, que tranquilidade.
Ela trabalhava de manhã e à tarde e ele tarde e noite. Perfeito pra nós. Quase todos os dias ela esperava ele sair pro trabalho, pegava um Uber e vinha.
Bate, olha, o cara ri
porque não... Isso é quase a vida perfeita.
O cara ri porque não é o cara, né, tia?
Aí, gente, passado algum tempo, eu descobri que o marido dela trabalhava ao lado do hotel que eu trabalhava. Eu era jovem, era solteiro, inconsequente, mas fui imprudente. Mas a mochila da tesão... Ai, sério, a mochila da tesão...
É satiríase, né?
Mas a mochila da tesão anda escancarada para um jovem de 26 anos. Ela, com 23, também andava com a mesma mochila e bem aberta.
Os guri de 40.
Mas quem é que estava mais errado nessa história, eu pergunto
para
vocês?
Né? Ela
tinha um compromisso, eu não tinha. Eu fui persuadido. Pois ela não abriu o jogo logo de cara, falando que era casada. Ela deixou as coisas acontecerem.
Ele é uma vítima, né, Rodaica?
Claro. Enfim, acabei indo embora. Ela seguiu me mandando mensagens por muito tempo. Até que não tivemos mais contatos.
Ela botou no relacionamento.
Hoje eu sou muito feliz, fiel e correspondido no meu casamento. Mas essas histórias que forjam o caráter.
Isso é raro hoje em dia.
São histórias que sempre ficam pra contar. Abraço. Pretinho.
Coitado desse rapaz.
20 e poucos
anos,
cara.
É um pobre coitado.
Em torno do hotel.
Muita pena.
Vida que segue.
Que loucura, vida que segue.
Jovem.
Vamos ver tu aí, Rafinha. Tem alguma coisa pra botar pra nós aí, Rafinha?
A dica de hoje do João Bidu é pro signo de Virgem, Féter.
Ah, João Bidu,
depois que eu li ali, eu vi o que o Gomes recebeu de e-mail. Então, todo dia vai ter um signo.
Boa, boa. Porque daí a gente prende toda a audiência, todos os dias, pra cada dia um ouvir o signo.
Mas dá na ordem direitinho, porque senão
final de agosto
repete.
Não, é...
Não, ele não sabe a ordem.
Não, eu não digo nem a ordem do zodíaco, mas não acontecer, por exemplo, daqui a 4 dias tu voltar a falar do
claro
signo
que
tu falou hoje.
Claro que não.
Não, é toda a roda.
Exatamente.
Ele tá começando pelo signo dele.
Não, mas é que
não tem problema.
Agosto, setembro
é o signo vigente.
Isso. A rotina é sua praia e nem sempre você se entusiasma com mudanças. Mas hoje... vale a pena rever seus conceitos e se abrir
para
o que é novo, bebê. Deixe sua zona de conforto e se envolver com coisas diferentes pode te levar mais longe.
Olha aí.
Sem falar que a chance de descobrir talentos inexplorados que nem imaginava ter.
Olha aí.
Eu tô sentindo isso em mim. É hora de sair do automático e soltar a imaginação no trabalho e nas atividades que desempenhar. Ao entardecer... a lua vai agitar seus contatos e você deve se destacar bem mais nos rolezinhos com a turma.
Ah, mas é o teu horário, né, Rafinha?
Um crush popular pode notar sua presença e querer algo mais.
Só
não tenha pressa. Tudo vai acontecer no tempo certo. No romance, tretas podem surgir e exigir mais jogo de cintura. Palpite do dia. Vamos aos números.
Qual número?
52, 43, 54.
Bingo!
Do primeiro ao quinto, joga ali. E cor do dia, magenta. O que que seria isso,
Rodolfo? Cor do dia, magenta, nojento.
É tipo assim, é um rosa mais forte.
Magenta.
É uma Barbie, cor, assim.
A Barbie é o rosa Barbie, que é aquele mais fraco. É um rosa mais pink. Forte, que ele não chega a ir pra um roxo. Ele transita ali, é um rosa intenso.
É um roxo que desbotou.
Deixa eu mostrar aqui o que que é a magenta.
Magenta. Quer ver a magenta?
Magenta.
Mostra a magenta pra ele.
Quer ver a magenta? Vou te mostrar a magenta.
Mas eu quero só a foto.
Mostra a nojenta.
Aliás, eu vou te dizer que é uma magenta. Cor bem bonita. Tá.
É uma cor muito bonita. É impactante. Mas bonita. Tem vários tons ali, né?
Tem vários tons de magenta.
Mas é esse aqui, ó. Esse aqui é magenta.
Tons de magenta.
Esse aqui é o magenta.
É um rosa impactante.
Eu gosto muito de esmalte dessa cor.
Tá na parede.
Então, assim, resumindo, pra quem é de virgem, explore mais aquilo que tá parado ali.
A zona do agrião.
Vai dar treta no relacionamento.
É, vai chegar em casa hoje, vai ter treta.
Como é que tá? Então não mudou nada.
Mas isso aí é pra hoje ou pro mês?
Hoje.
Ah, só pra hoje.
Vai ser agitada terça-feira da pessoa.
Amanhã a gente vem com outro signo.
Signo de magia.
Como dizia um querido colega da Atlântida Floripa, nosso amigão Diegão Califa. Ele dizia, eu adoro treta, mano.
É, mano.
Era treta mesmo. E tu, da Pena, mano. Tem alguma coisa pra botar pra nós aí de aí, que seja legal ou não?
E aí, meu irmão, o Manuel trabalhava 2 anos no Brasil.
Piada de português.
Piada de português, velho. Ah. Tá bem, meu irmão?
Tudo bem, irmão, tudo certo. Cada dia com um boné diferente, hein?
Obrigado, meu irmão.
Hoje é do Celtics.
Aí, velho.
Pô, bacana.
Manuel trabalhava 2 anos... Como? O bonezinho gelado? Ah, é gelado. Se eu comprei do rapaz, escolhi com o pezinho. Manuel trabalhava 2 anos no Brasil, quando bateu a saudade de casa. Aí, chegando em Lisboa, ele chamou a Maria e disse... Maria, o Brasil é um país incrível, Maria. Com lindas mulheres e eu não pude resistir. Ah, fiquei com alguma delas, mas sempre pensava em ti. E na hora H, eu saía de cima. E tu, Maria, foste fiel? Aí a Maria respondeu: olha, Manuel, eu também sempre pensei em ti nesses 2 anos. Mas tu há de convir que é bem mais difícil sair de baixo do que de cima. O Jefferson de Porto Alegre mandou aí, velho.
A Maria me pegou, Gostei da Maria. Sobre a mulher que tinha satiríase. Bom dia, PBs.
Satiríase.
Ah, não pratico bruxaria, não tenho bola de cristal.
Ouvi 2 vezes o caso da mulher. Uma vez on air, ao vivo, quando vinha no carro. E agora pela manhã vi de novo no YouTube. Sim, eu sou desses que assistem todos os PBs pelo YouTube enquanto trabalho. Dito isso, vamos ao que me incomodou. Primeiro, ela fala em um tom de ameaça que vai ter uma conversa séria com o marido, sendo que ela é a traidora. Ela que enganou por muito tempo a pessoa a quem jurou lealdade. Segundo, ela usa da prerrogativa ou do super trunfo do problema, que aliás eu nunca tinha ouvido falar, o termo satiríase, para justificar o seu deslize. Né? Ela justifica o seu deslize em função da doença, da taradeza que ela tem.
Ela é
compulsiva por sexo.
Tem tratamento.
Ela é compulsiva por sexo. E aí ele pergunta: se eu tenho cleptomania, eu estou autorizado a entrar na casa do Rafinha e roubar as coisas dele?
Não, acho que tá autorizado a entrar na casa dela daí.
Calma, ele não tem nada a ver com ela. Ele tá julgando ela.
Ele tá fazendo um comparativo com o Magrão. Não tá autorizado.
Aliás, eu nem sei se é Magrão ou se é mulher. Eu não sei aqui o que é.
Tá bom.
Eu não sei se é homem ou mulher esse aqui. Outra. Se eu sou borderline, eu estou autorizado a matar o Lelê?
Ah, pois é.
O Lelê?
Não.
Ah, o Lelê tá autorizado.
O Lelê, dependendo disso.
Se eu tenho transtorno explosivo intermitente, eu estou autorizado a agredir o Rafael Gomes?
Com certeza.
Com certeza.
Sim, com certeza. Olha,
a gente segura ele.
Enfim, estes transtornos não são justificativas para cometermos erros.
Verdade.
Esse é o meu pensamento e espero ter contribuído. Gosto muito de ouvir e ver vocês e obrigado por alegrar a vida de milhões de pessoas todos os dias. É isso, a gente que agradece a tua audiência.
Eu acho que ele tá certo. Eu não sei qual é a história da moça, porque eu já entendi que ela tem uma...
Satiríase.
O marido seguiu, começou sem querer, viu ela num posto de gasolina.
E aí entrou uma mulher no carro dela, ela deu um beijo na mulher e foi pro motel.
Ah, essa é aquela?
É.
Essa mulher entrou em contato com a gente?
Às 18. Sim.
Isso, ah, é, que tu não faz o das
te
6.
Juro, te juro.
Olha no YouTube.
Caramba!
Aí, no dia legal, seguinte, hein? Ele foi de novo atrás também da mulher e ela tava com outra mulher indo pra outro motel. Uhum.
Tudo começa num postinho, né?
No terceiro dia era um casal indo pra outro motel.
Entrou o casal no carro e dela disse, e foram os três pro motel.
O que eu faço? Minha mulher tá me traindo e eu não sei o que fazer. No programa das 18, ela respondeu. É. Ela disse, ó, eu não era ouvinte do programa, mas me falaram que só podia ser eu. E aí eu vi e era eu mesmo.
Me fala.
Ela disse que eu tenho
caramba. Só pode ser tu, hein?
Não,
só pode ser tu, hein?
Uma das pessoas que ela tanta trai. Gente, é. Aí até um ouvinte.
E aí ela disse que tem satiriese e nos explicou que é uma compulsão por sexo. E que ela tinha vergonha de dizer isso pro marido dela.
E que ela voltava pra casa mas, ainda mais afim do marido.
E ela queria mais.
E que eles iam conversar quando ela chegasse em casa.
É, e aquela... tem o e-mail dela aqui agora.
Não é possível.
Muito bem as coisas, cara.
Hã? Ah, é que eu faço na minha cabeça uma construção, uma curva dramática do programa, né? Pra gente ir entregando cada vez mais.
Mas é engraçado.
Agora eu tenho um e-mail dela aqui.
Ela tá trazendo uma. Não é síndrome, como é que chama?
Super trunfo.
É síndrome, é uma síndrome da compulsão com sexo.
Os homens não se dão trabalho, eles simplesmente usam isso sem nem olhar o.
Não vou aceitar, não vou aceitar. Negado, indeferido.
Os homens, no geral, usam essa justificativa.
Não, não, não.
Ela até tá sendo mais científica, mas. O que eu tenho pra dizer pra ela é o mesmo que eu diria pros homens que usam essa justificativa. Que maravilha de vida, fica solteiro. Olha o mundo pela frente que tu tem. Larga o marido pra ele pegar uma igual a ele, que só quer ficar com ele.
Foi uma dica legal hoje, Rodaco. Uma dica legal.
E vai cada noite com um diferente. Olha que coisa bonita.
O auditório veio.
Até o auditório veio. O auditório veio abaixo.
Aí, como tá bom o corte de cabelo, tu mudou, né? Não. Você não? Ah, então tá preso ali.
Tá pra dentro da roupa aqui, Rafa.
Mas enfim, vocês querem que eu leia o e-mail?
Claro.
Que coisa assim?
Não,
foi isso. Não, o corte de cabelo parecia que era aquele picotado pra frente.
Achou que ela tinha cortado o cabelo.
O cabelo da Vitória Beckman tá picotado.
Beckman. A Vitória Beckman.
É modo
Beckman,
de falar.
É um negócio.
É modo de falar.
É modo de falar errado sobre
o nome dela.
Bom, cara, 12 minutos. É que tá aqui, ó. 12 minutos pras duas. A gente tem que fazer o intervalo.
Não vai dar tempo de ler o e-mail da moça?
Faz e volta com o e-mail.
Faz
o intervalo e volta com o e-mail.
O intervalo só tem 9 minutos. É rapidinho.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, Memória de Elefante.
A obra de arte mais cara do mundo é Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci. Este quadro foi leiloado em 2017 e arrematado por 450 milhões de dólares.
Memória de Elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Estamos de volta com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pelo Pretinho. A gente sabe que tem um monte de coisa legal rolando no rádio agora, sem falar o resto. Sem falar TV, redes sociais, YouTube e tudo mais. Você tá aqui com a gente, engordando a nossa audiência. Então aqui nós temos o e-mail da esposa que traía o marido, parte 3.
Ah.
Ontem ela mandou uma.
Ele mandou a parte 1, né?
Ele mandou a uma. Ela mandou a segunda parte às 6 da tarde de ontem. Se você quiser procurar aí nas plataformas de streaming de áudio pra ficar inteirado.
E só pra atualizar, o e-mail terminava dizendo que eles iriam conversar.
Isso.
Ou seja, a gente não sabia ainda o desfecho dessa história.
É isso. Vamos a ele. Olá, pessoal do Pretinho Básico. Sou a esposa que traía o marido com outras pessoas. Depois que leram o e-mail dele e o meu e-mail, a coisa por aqui deu uma degringolada. Tivemos a conversa que falei com vocês e acabou dando um ruim. Estamos dando um tempo um para o outro. Meu marido pediu um tempo para entender tudo que está acontecendo.
Tá de chip.
Tentar assimilar tudo isso que aconteceu com a gente e não sei o que vai acontecer mais para frente. Ele me disse que o grande problema é a traição em si, e não com quem ou com quantos, mas é sobre aquilo tudo que você faz por e para uma pessoa, mas acaba como se não fosse o bastante e que ela tivesse que procurar em outras pessoas o que você não pode dar a ela. Isso o magoou muito. Vamos dar esse tempo, eu não tenho muito o que dizer nesse momento, errei, sim, traí a confiança, mas ele pode estar certo que ele é o amor da minha vida. Porém, existem cicatrizes que você faz em umas pessoas e que é bem difícil obter um perdão e muito mais difícil recomeçar e buscar ser como era antes. Enfim, não quero tomar muito tempo de você, sei que o Fetter não gosta de e-mails longos.
Não, mas esse assunto gosta, né?
Mas como vi que tiveram interesse na história, eu achei que precisava dar um retorno a vocês.
É importante.
Hoje estou na casa de uma amiga. Por enquanto, só amiga.
Mas também ela...
Não se ajuda.
Não se ajuda.
E espero o quanto antes voltar para o nosso lar.
Difícil. Daí só fica visitando a amiga.
Já falei com a minha médica. Avisei ele que ele está convidado a conversar com ela e saber o que eu tenho. E vou sim passar a me tratar com medicamentos. Assim consigo atenuar o problema.
Olha aí.
Beijo a todos da sua mais nova ouvinte que se apaixonou pelo programa. Olha aí que legal.
Coisa linda, né?
Como ela é, né?
Olha, eu vou dizer uma coisa pra ela e pra todos.
E ela tem potencial pra trazer mais ouvintes.
A gente não pode ter tudo na vida.
Não pode, infelizmente.
A vida se resume a essa frase. Não dá pra ter tudo na vida.
E até mesmo
quando a gente tem uma doença, um problema, uma pressão, alguma coisa que nos faz fazer escolhas, a gente ainda assim tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Que é o que tu escolhe que tu vai ter abrindo mão de outras coisas. Ah, mas eu sou doente, daí tem remédio, tem tratamento.
Escolhe
porque
o tratamento,
como o ouvinte anterior falou, tipo, tu é cleptomaníaco, tu vai roubar.
Exato, não justifica.
Tu vai te tratar porque tu tá fazendo mal pra sociedade. Nesse caso, tu tá fazendo mal pro cara que tu ama. Ah, eu amo e quero ficar com ele. Bom, então tu tem um motivo pra te tratar. Não é tão importante assim. Eu prefiro transar porque essa é a minha... É o que eu curto. Então, sim, larga a mão do cara. Deixa o cara viver a vida dele com quem tá afim de ficar só com ele. Que é o que ele quer. As pessoas têm direito de querer as coisas.
Ele quer uma relação monogâmica, né, Rafinha?
Isso. Tu vê só que homem diferenciado, né, Porã?
Homem diferenciado.
Tu vê, nós estamos vendo uma mulher que... Tem essa...
Ela não dá oportunidade
mas
também.
Mas não é pra ela.
Mas
eu
ela.
Acho que eu vou estudar um pouco mais sobre essa doença dessa mulher pra entender também um,
psoríase,
um pouquinho.
Psoríase, Porã. Ah, não, satirismo.
Psoríase eu tenho.
Tu sabe bem o que é, Porã. Não te faço, tu já teve isso.
Taradeza?
Eu
tive uma outra aí, tu sabe qual é.
E nem precisou de remédio pra curar, né, Porã? Olha só.
Aliás, eu tava lendo um post daquela louca lá, da Narcisa, cara. A Narcisa fez um post aqui, minha mulher me mandou, cara. Cara, que é o seguinte, tá lá no Choquei, ouvindo Claudinho e Buceta e fazendo as coreografias.
Cara, ela é muito louca.
Ela é muito boa. Cara, era isso! Duas da tarde, bateu o sinal da Atlântida. Se acabou este episódio do Pretinho Básico, a gente vai voltar logo mais às 6 da tarde. Agora vamos eleger o craque do programa para o circo gigante brasileiro, o Mirage Circos do Marcos Frota. Começa votando então tu, Rodaiquinha.
Vou votar em ti.
Por quê?
Ah, porque eu gostei.
Ah, obrigado, então. Então tá, eu vou retribuir o voto, vou votar em ti também.
Não, mas eu não votei em ti pra tu votar em mim.
Não, eu jamais faria isso.
Tô com essa mania agora.
Eu acho
programa.
Que hoje tu tá bem-humorado, tá mais feliz, leu o e-mail com mais alegria, entendeu?
Entendi isso, o cara tá mais bem-humorado.
Mas eu
voto em ti, sim, porque a tua participação, ela é cirúrgica no programa.
Sei.
Tu representa uma fatia da audiência que não tá aqui pra zoeira, entendeu? Que não tá aqui pra palhaçada.
Ah, pois é.
Que tá aqui pra ser fiel, que tá aqui pra ser honesto, que tá aqui pra ser leal, entendeu? Tu representa essa mínima parcela da audiência.
É mais triste, né? Assim,
mínima parcela. Bem mínima, bem pequenininha.
Vota tu, Porazinho! Vamos ver tu, Porã!
Rodaica foi imbatível hoje. Rodaica tá que nem o Vila Sante no Grêmio. É uma temporada imbatível, regular.
Verdade, Porazinho.
Um negócio impressionante, tá? Tá demais. É
Léo Oliveira, vota em quem, querido?
Cara, eu concordo com vocês. Eu acho que tem toda essa questão questão.
É só o voto,
de ver, mas eu vou votar no eloquente Rafinha Menegado.
Vai votar de novo no Rafinha.
Vou votar no Rafinha.
Eles estão se comendo. Certo que são. Certo que estão.
Mas é que eles têm esse problema da ouvinte. Aí como eles sentam um do ladinho do outro.
Eu adorei a piada de português. Vou votar no Léo.
Olha só. Hoje foi a última vez que vocês dois participaram da votação.
Por quê? Não, vote quem? Ele perdeu. Só vota na Rodaica. Só vota na
Rodaica. Pô, fazer o quê? E tu, Rafa Gomes?
Eu tô na dúvida se eu tô na dúvida se eu voto no Léo ou no Rafinha.
Já viu, ó?
Eu vou votar no Rafinha, eu gostei do Orozco.
Vai votar no Rafinha.
Eu gostei do Orozco.
Então empatou, dois votos pro Rafinha, dois votos pra
Rodaica.
Vamos para o telefone.
Se ferramos.
Mas não pode ser o Joel da Rádio Patiola.
Não, o Joel não vai derrubar.
Não vai ser, não vai ser.
Desliga o primeiro, desliga o primeiro.
3231-1941. 51 é o código de área, 3231-1941, para você votar aqui no craque deste episódio. É o troféu Magro Lima, entregue para a melhor performance do Pretinho no dia de hoje. Alô!
Ih, caiu a ligação. A ligação é boa,
caiu
sempre,
a ligação.
Né?
Vamos ver de novo aí. 3231.
Ligação pra rádio é que nem piloto de avião falando. Dá pra ter uma ligação boa nunca?
É verdade.
Sabe o que acontece?
Pessoa
as pessoas, elas estão ansiosas em falar conosco. Elas falam muito alto no
microfone. E rádio alto. E então reverbera o som.
Exatamente.
É verdade. Então você que tá ligando agora, dá uma baixadinha no rádio.
Alô?
Oi, alô, quem fala?
Oi, não vou me identificar, sou motorista de APP e hoje o voto é do Rafinha.
Ah, que legal, obrigado, querido.
E nós não baixamos rádio aqui não, hein?
Como?
Não baixamos rádio.
Aqui a gente não baixa o rádio.
Ah, tá bem, tá ótimo. Obrigado, a gente agradece pela tua preferência aí, irmão. Aquele abraço, obrigado, tá?
Abração, Feteiro.
Tchau, irmão, é nóis, tamo junto.
A audiência do Rafinha não costuma se identificar.
Não, é uma galera mais pirim, mais nada.
O Rafinha leva então o troféu Magro Lima. Duquezinho nessa conta aí. Então vai, meu querido. 6 da tarde a gente volta com o Pretinho. Volte conosco. Tchau.
Tchau.